Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos com o último bloco do programa Causa Operária aqui na Rádio Cultura AM 930 de Curitiba. Novamente, lembrando que o programa é exibido tanto no canal no YouTube da Rádio Cultura como também no canal do YouTube da Rádio Causa Operária, assim como na Rádio AM 930 para Curitiba e mais de 30 cidades da região metropolitana da capital paranaense. Aqui nos nossos comentários no YouTube da Rádio Causa Operária também tem o Tony, dá uma boa tarde aqui pra gente, uma boa tarde ao companheiro Tony e também a Mirtes Cohen, nossa querida companheira também que sempre acompanha a gente. Adriano, com relação ainda, juntando aqui dois assuntos, as propostas do governo Lula com relação a Petrobras, principalmente, que é um dos pontos estratégicos, né, da economia nacional, e tem a ver com, por exemplo, né, os protestos que aconteceram essa semana dos caminhoneiros. Porque uma coisa para situar, né, quem está ouvindo a gente, uma das reivindicações principais e tradicionais dos caminhoneiros é a redução do preço dos combustíveis, né, principalmente do diesel, porque o caminhoneiro ele é uma profissão ali muito depauperada, né, com praticamente sem direitos, né, geralmente ali sem CLT, que não tem nem mesmo aquela confiança de que no final do mês vai ter, né, uma gordurinha para queimar. Não é nenhum trocadilho aqui com a forma física da maioria dos caminhoneiros, mas é um trabalhador oprimido, né? E o que vem aumentando aí a insatisfação é toda essa crise econômica que acontece no país, especialmente com relação a eles, a política de preços da Petrobras, né? Você se lembra, e o nosso ouvinte também vai se lembrar, que uma grande manifestação de caminhoneiros recente foi aquela de 2018, antes da eleição do Bolsonaro, inclusive, no meio de 2018, quando Michel Temer era o presidente da República. E também se falou naquela época, né, de que os caminhoneiros eram bolsonaristas, estavam apoiando, pedindo golpe militar, intervenção militar, mas a principal questão era da redução do preço do diesel. E foi o governo Temer que iniciou essa política atual de completa destruição da Petrobras. Que a Petrobras, embora já desde os anos 70, 80, principalmente FHC, mas inclusive durante os governos Lula e Dilma, ela foi adotando uma política neoliberal, né, de se desfazer de algumas das suas subsidiárias com relação aos preços do mercado internacional, atrelar, né, a sua política mais ou menos ali aos preços do mercado internacional. Mas mesmo assim, a Petrobras, ela subsidiava, né, o governo subsidiava o preço, para diminuir o preço dos combustíveis. Tanto é que é famoso, né, aquela famosa reivindicação dos coxinhas em 2014 e 2015, falando do preço da gasolina enorme, absurdo, R$2 aqui com a Dilma, temos que derrubar a Dilma, né? E aí a gente chegou, poucos anos depois, ano passado, esse ano aqui, a ter até R$7 aí o litro da gasolina. Isso daí foi por quê? Porque uma das primeiras medidas do governo Temer foi submeter os preços dos combustíveis no Brasil ao preço do mercado internacional, que é controlado pelas grandes petroleiras, né, Chevron, ExxonMobil, etc., que, logicamente, escolhe, tenta negociar, né, também com os países exportadores de petróleo algum preço que seja relativamente alto para eles poderem lucrar. E aí, fazendo com que se atrelasse ao mercado internacional, acabou subindo o preço dos combustíveis no Brasil, porque acabaram os subsídios, né, que faziam com que o consumidor final pagasse um preço menor, e aí a gente vê um preço altíssimo da gasolina e do diesel. Então essa política, né, que só interessa aos acionistas da Petrobras e às grandes petroleiras estrangeiras, Isso daí fez com que o consumidor final, inclusive os caminhoneiros, acabassem saindo prejudicados, né? Ou seja, a política neoliberal é o que afeta os caminhoneiros em sua essência. Então, os protestos deles, embora digam, né, que é por causa de que o Bolsonaro não foi eleito, deveria ser eleito, tem que sair o Lula, tudo, o que está no fundo dessa questão, né, são os direitos desses caminhoneiros que vinham sendo atacados pelo próprio Bolsonaro, né, apesar de toda a demagogia que ele vinha fazendo. Então, eu queria saber, Adriano, para a gente começar a conversar um pouco sobre essa questão dos caminhoneiros, o que, que um governo Lula poderia fazer, né, para atender aos interesses dos caminhoneiros e, como é o caso do petróleo da Petrobras, atender aos interesses, na verdade, de todos os consumidores e de toda a população brasileira, né? Isso daí faria com que os caminhoneiros tivessem, né, alguns, pelo menos, dos seus direitos garantidos e, portanto, não precisassem, né, fazer bloqueio de rodovias, tudo, para reivindicarem os seus direitos, que são direitos, né, legitimamente reivindicados.
Bom, Vasco, como você falou aí, né, a situação ela começa com a questão da paridade do preço do combustível brasileiro com o dólar, lá no governo Michel Temer, né? Eu acho que a gente deveria já de imediato, o Vasco inclusive, chamar a militância da esquerda aí e já colocar de novo aquela campanha "O Petróleo é Nosso", né, voltar aí essa campanha do petróleo nosso, petróleo brasileiro, tem que ser povo brasileiro, não tem nada que está na mão de acionista estrangeiro aí, pessoal lucrando bilhões aí com a Petrobras, enquanto o povo está pagando um preço altíssimo no combustível, né, na gasolina, no diesel. Uma coisa que aconteceu, que a gente também deve denunciar aqui também, né, de sempre lembrar, é a questão das refinarias, né, Vasco? O governo Bolsonaro e o governo Temer, eles meio que repartiram a empresa, que era uma empresa só, a Petrobras, e foram repartindo em pedaços a empresa para ir fazendo toda uma privatização aí desses pontos estratégicos, né? Tivemos várias bacias aí de petróleo, eu lembro que várias refinarias foram privatizadas, né? Eu lembro que um companheiro do Rio de Janeiro estava contando para a gente aí, né, que tem uma bacia, agora não me lembro o nome, mas era uma bacia importante no Rio de Janeiro, que eles iam lá, né, para participar de atividades ali naquela região e tal, aparecia lá o nome Petrobras, né? Isso aqui pertence a Petrobras. Agora, passou algum tempo, eles tiveram uma surpresa. Quando chegaram lá, aquilo lá já estava na mão de uma outra empresa, se eu não me engano, uma empresa espanhola. Não me lembro o nome agora, os meninos comentaram com a gente, mas eu não me lembro agora. Então, assim, eles privatizaram tudo isso daí. Eu acho que a gente tem que começar aí a organizar a militância e já uma campanha aí, "O Petróleo é Nosso", de cara, né? Os caminhoneiros são os que mais sofrem com isso daí, né? Você falando aí a questão do queimar a gordurinha aí, não é a questão, é queimar a gordurinha mesmo, eu falo de comer uma carne, né? Queimar uma gordura no final de semana, uma linguiça, alguma coisa desse tipo, para poder comer, porque acho que faz bastante tempo que a galera tá passando essa dificuldade. Os caminhoneiros têm essa situação, né, Vasco? E também eu vi bastante coisa em relação, eles estão tendo um auxílio aí do Bolsonaro, eu não sei exatamente quantos conseguiram ter acesso a esse auxílio. Houve muitas denúncias de que não são todos, e muitos que precisam não estão tendo esse auxílio aí, o auxílio caminhoneiro, né, que chega a ser no valor de R$1.000. Eu acho que não é todos os caminhoneiros que conseguem isso daí. É uma dificuldade muito grande para você conseguir esse auxílio, mas tem alguns aí que estão recebendo. Então eles também ouviram falar aí em vários esses grupos de WhatsApp, redes sociais aí, que isso aí seria cortado do governo Lula, enfim. Eu acho que o Lula tem que fazer uma boa discussão com essa categoria, né? A FUP, não só a FUP, mas todo o sindicato, a CUT aí, né? Tem que chamar esse pessoal para conversar, explicar a situação e explicar para eles que a luta deles, as reivindicações deles, também devem ser levadas por essas centrais sindicais. Né? E que o melhor para eles não é um governo de extrema-direita, o que é melhor para essa categoria é um governo de esquerda, é o governo Lula, né? Então essa categoria ela tem que estar informada nessa situação para que não haja esse tipo de situação de bloqueio de rua, de manifestações aí contra o governo. Eu acho também que tem uma outra coisa também que é um absurdo, que foi feito nesse governo Bolsonaro, que a gente tem que restatizar imediatamente, é a questão da BR distribuidora, né? é que país, que ser humano, qual líder de país em sã consciência privatiza a logística toda do combustível dentro do seu país, né? Isso está na mão de quem isso? A gente está refém aqui de quem? Então, primeiro aí é essa reestatização da Petrobras de completo, né? Petróleo é nosso, aí o petróleo é do povo brasileiro. Eu acho que é nesse sentido que a gente agrupa muita gente, inclusive esses caminhoneiros aí que estão revoltados, né, Vasco?
E também a questão de... A gente falou, né? Os caminhoneiros, eles são uma categoria ali meio que sem pai nem mãe, né? Muitas vezes eles têm que fazer... Muitas vezes não, sempre. Tem que fazer jornadas ali exaustivas, ficar o dia inteiro, a noite inteira na estrada. Às vezes eles são obrigados, inclusive, a usar drogas para não dormir no volante, né? Porque tem que chegar logo ali no local para entregar, porque senão vai perder, né, o dinheiro e não recebe. Então, com relação à CLT, né, a recuperação aí da carteira de trabalho, o que foi feito, a reforma trabalhista, foi destruir a CLT, reforma trabalhista no governo Temer, que o governo Bolsonaro manteve, né, integrar essa categoria, dar direitos que são garantidos pela CLT, né, que todos os trabalhadores que são trabalhadores com carteira assinada têm, né, 13º, férias, jornada de trabalho de 8 horas e tem que ser paga, né, horas extras, esse tipo de coisa. E de repente, né, e além disso, o direito à livre organização, né, em sindicatos da categoria, tem para que eles também não sejam, né, submetidos aí a patrões, né, que a gente sabe que tem os caminhoneiros que são avulsos, mas tem outros que são submetidos, né, a um regime patronal. E algumas pessoas falaram que essas mobilizações dos caminhoneiros, bloqueios de estradas por todo o país, foram, na verdade, um lockout e não um protesto legítimo, que seria uma coisa dos patrões. Mas não é bem assim também. Até porque uma coisa que... E além disso, algumas coisas que demonstram, né, que foram, na verdade, movimentos populares, embora eles peçam, né, uma coisa que a gente não concorda, que é que o Lula não seja presidente, tudo, ele foi eleito pela população, com intervenção militar, essas coisas, né? Mas de qualquer forma são protestos populares. Tanto é que a imprensa inteira, né, toda a imprensa, Globo, Folha, Estadão, Band, atacou muito, né, os caminhoneiros de novo, chamando eles de golpistas e de tudo quanto é coisa. Além disso, o judiciário foi o primeiro a mandar ali a PM, né? Mandar não, a autorizar a PM a desobstruir as vias. E os governos estaduais, acatando, né, a possibilidade aí fornecida pelo judiciário, enviaram as PMs. Inclusive, os governos que são bolsonaristas, né? Do Romeu Zema, de Minas Gerais, do Ratinho Júnior, no Paraná, do Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, do Rodrigo Garcia, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno em São Paulo, todos eles mandaram a PM reprimir os caminhoneiros, todos esses caras que são bolsonaristas. E o próprio Jair Bolsonaro se pronunciou publicamente contra essas manifestações dos caminhoneiros, que são manifestações legítimas. Isso significa que, embora eles, muitos deles, fossem apoiadores do Bolsonaro, o Bolsonaro não os apoia, né? Não está do lado deles. Então, assim, se o Bolsonaro, os políticos bolsonaristas não estão do lado deles, se a imprensa não está do lado deles, significa que os patrões estão contra eles, toda a direita está contra eles, né? E eles são trabalhadores que agora podem perceber, né, que, na verdade, as ideias deles, né, de que o Bolsonaro, presidente, intervenção militar, extrema-direita, caem por terra, né, porque toda essa direita aí está contra eles. Os caminhoneiros não têm apoio da direita, a direita está contra os caminhoneiros, contra os direitos dos caminhoneiros, inclusive a polícia, né, que muita gente que se diz de direita acredita que é uma instituição que protege a população, a polícia chegou ali para reprimir o direito legítimo de protesto dos caminhoneiros e dezenas de pessoas foram presas, inclusive, por protestar, por fechar rodovias, né, e um direito democrático de manifestação. Então, quer dizer, todo o aparato do Estado, toda a direita, inclusive os bolsonaristas, reprimiram e estiveram contra, né, os caminhoneiros. Adriano, queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente já está indo para o encerramento do programa. É, a gente vai deixar o último minutinho do programa para você falar sobre as atividades que o pessoal vem realizando em Curitiba. Mas só para você saber, vamos continuar comentando aqui sobre essa questão dos caminhoneiros e a contradição, né, de que, embora eles se digam bolsonaristas, os bolsonaristas poderosos todos se colocaram contra eles e a favor, né, da... Quer dizer, os grandes capitalistas que mandam no Bolsonaro e nos bolsonaristas estão contra os caminhoneiros e, portanto, os bolsonaristas estão contra os caminhoneiros.
É, Vasco, ouviu-se toda uma história em relação ao lockout aí e tal. Mas veja bem, é, não era um lockout porque uma empresa aí que tem, sei lá, 2.000, 3.000, 5.000 caminhões, ela não tem se ela quisesse provocar alguma coisa na situação, talvez ela nem precisaria aí colocar caminhões na rua aí, né? Basta manter a frota no pátio, parada ali, você já vai criar um caos no país, né? Então, eu vejo que a situação não era nesse sentido. Eu acho que tinha muita coisa ali. Teve bastante apoiadores do Bolsonaro também nas manifestações, etc., né? Manifestações aí que eu acredito que sejam legítimas, que o pessoal tem o direito de se manifestar, né? Criou-se toda uma histeria dentro da imprensa burguesa, como você coloca aí, né, Vasco? A direita estava totalmente contra essas mobilizações porque afeta diretamente os lucros deles aí, né? Os lucros da burguesia, né? Então eles estavam totalmente contra aí, né? Eu acho que houve assim, esse pânico. Na imprensa mesmo eu vi assim uma coisa meio gritante. Eles começaram a falar que tinha não sei quantos pontos fechados. Meu Deus, o país está um caos, é 200 não sei quantos pontos, e esses números iam aumentando todos os dias, né? Aí tu ia ver a manifestação, por exemplo, aqui na minha cidade teve essa manifestação também, aqui na entrada da minha cidade, né? De Paranavaí, aqui no noroeste do Paraná. Mas tu veja bem, o trânsito não estava paralisado totalmente. Eles estavam fazendo uma manifestação ali, mas o pessoal passava normalmente, só que mais devagar, né? Porque eles estavam na pista e tal, estavam se mobilizando. O pessoal continuou passando, indo e voltando, né? Mas, como você falou aí, o Vasco, a burguesia, ela entrou em choque com a situação. Não sei se eles... Acho que eles não sabiam lidar com o que poderia acontecer, etc., né? E já meteu os cães de guarda aí em cima, né? Você estava falando do Cláudio Castro aí, que é um governador bolsonarista. Ele, e no Mato Grosso do Sul também, mandaram a tropa de choque. Né? A tropa de choque para retirar os caminhoneiros lá. E foi bomba e tiro para todo lado. Gás de pimenta, né? Eu vi também o Eduardo Paes aí do Rio de Janeiro. Ele colocou no Twitter dele, né? Um PM, um cara da PM da Guarda Municipal, espirrando spray de pimenta, o gás de pimenta na cara de um manifestante, né? Eu falei, olha, o nível que tá o cidadão, né? E eles falando que eles estavam lidando com terrorista, baderneiros, criminosos, enfim, é uma coisa assim absurda, né? O pessoal aí ultrapassou todo o limite aí da loucura, né? Começaram a chamar o pessoal de terrorista, de bandido, baderneiro, enfim, e soltaram os cachorros aí contra o pessoal. Foi uma repressão total aí contra as mobilizações, o Vasco. A gente viu isso daí, o que a gente não apoia de forma nenhuma, né? Eu acho que a luta entre se o Lula vai continuar no poder ou se o Lula vai assumir o cargo ou não, deve ser entre a esquerda e a direita, né? Nós da esquerda, a gente não tem que fazer esse papel aí de atiçar aí os cães da burguesia aí, os cachorros loucos aí para atacar manifestação. Imagina quando isso for contra o nosso grupo, a esquerda, quando for o MST, o que eles vão fazer contra o nosso pessoal, né, Vasco? Então é nesse sentido que a gente vê que está acontecendo. Mas diga lá.
Uhum. Deixa eu dar um último obrigado aqui ao pessoal que está comentando com a gente. O Recuperação, perfil aqui. O Nick FC também. Recuperação. Pergunta se o programa é ao vivo ou gravado. O programa é gravado. Recuperação. E lógico que é zoeira, né? Se fosse gravado, eu não poderia estar lendo esse comentário. O Inguin Giap já disse. E também o Serguei Clare, valeu, um abraço. Fala viva ao PCO, um abraço também para Ana Paula Adão, de Ilhota, Santa Catarina. Valeu, obrigado. E também o Carpinteiro do Universo aqui, o perfil que está comentando aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que comenta na Rádio Causa Operária. A gente tem poucos segundos aqui, Adriano. Queria que você encerrasse o programa falando sobre as atividades que o PCO tem realizado aí em Curitiba nesses dias.
Bom, nós temos mobilizado aqui nossa militância, né, para atividades aí. Tivemos atividades de comemorações, mas agora a gente já volta aí a trabalhar sério em agrupar o pessoal novamente no trabalho militante, né. Domingo agora a gente vai estar na Feira do Largo da Ordem, a partir das 10 da manhã, fazendo atividade tradicional, né. A gente vai estar lá organizando lá o pessoal, panfletando, trocando ideia, vendendo algum material. Enfim, estaremos ali na Feira do Largo da Ordem. E amanhã tem análise política da semana, né? Ela vai ao ar e a gente também se agrupa para assistir a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, né? A partir aí das 16 horas da tarde. Aqueles que quiserem participar de alguma atividade do PCO, participar dos nossos grupos do Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, etc., pode entrar em contato comigo mesmo, né? Através do telefone 44-997-178136, né? 997-178136, o prefixo aqui de Paranavaí 44. Só entrar em contato aí, a gente coloca vocês no grupo, põe vocês para fazer a atividade junto com a gente. Obrigado, Vasco, pelo convite e até mais, companheiros ouvintes aí da Rádio Cultura e Rádio Causa Operária.
Valeu, um abraço, Adriano, um abraço a todo mundo que ouviu a gente. O nosso programa volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Tchau! Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.